Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Está começando mais um Jabuticaba Sem Caroço, podcast aqui da Sputnik Brasil. Episódio de hoje, hein, Maurício? Vamos falar sobre como o aquecimento global está contribuindo para o aumento dos casos de dengue no Brasil. Você já teve dengue, Maurício?
Eu já tive dengue tem muitos anos, e é uma sensação terrível que eu não indico, não recomendo para ninguém.
É, eu também já tive, foi horrível.
E é mais um dado preocupante que o calor traz, né? É mais uma preocupação que o calor gera, as altas temperaturas, esse desequilíbrio climático pelo qual passamos, né? O mundo está vivendo isso, sentindo literalmente na pele e proporcionando dengue, arboviroses, né? São doenças semelhantes como chikungunya, zika, é realmente algo que merece a nossa atenção e a gente vai tratar disso hoje, né?
Trazendo aqui como base para essa nossa pauta os dados da Organização Mundial da Saúde, que mostram que o Brasil está no topo do ranking mundial de casos de dengue com 2.900.000 registros em 2023. O número representa mais da metade dos 5 milhões registrados mundialmente.
E a OMS, Tayana, chamou atenção para o fato de a doença ter se espalhado para países onde historicamente não havia notificação, para estados do Brasil também, onde costumeiramente não há uma incidência alta de casos de dengue. Aí entre as razões para o aumento está a crise climática, que tem elevado a temperatura, não só no Brasil, mas em outros países, né, em escala global, e permitido que o mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, sobreviva em ambientes onde isso não ocorria, né? E o calor é um agente impulsionador do mosquito, né? O mosquito se cria muito facilmente em ambientes assim, já que onde tem muito calor tem muita chuva, né? E aí é aquele ciclo interminável.
É, a gente lembra daquelas campanhas, né, que eram transmitidas na televisão falando justamente quando chegava verão, para essa tensão redobrada por conta da possibilidade de aumento, de surto de dengue durante o verão. Bom, aqui no Brasil, um levantamento feito pela plataforma Adapta Brasil mostrou que as mudanças climáticas podem levar à proliferação de vetores, como o mosquito Aedes aegypti, e em consequência ao agravamento de arboviroses, com essas que a gente citou aqui, né, como exemplo a dengue, zika, chikungunya. A plataforma é vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz. Vamos entender então melhor esse cenário, né? Como o aquecimento global está contribuindo para esse aumento de casos de dengue, conversando com o nosso primeiro entrevistado de hoje.
Fotossíntese.
Conosco Cristóvão Barcelos, pesquisador do Observatório de Clima e Saúde do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Cristóvão, obrigado pela sua participação aqui conosco no Jabuticaba Sem Caroço e seja muito bem-vindo, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigado aí pelo convite, parabéns aí por vocês, para vocês pela iniciativa aí de esclarecimento, de conversa sobre tudo que está acontecendo, não só mudança climática, mas as ameaças da saúde que a gente tem.
Exatamente, é o que a gente está vivendo, né, Cristóvão? O Brasil, mais uma vez, figurando no topo de mais um ranking relativo à dengue, são 2.900.000 casos registrados em 2023, segundo a OMS, e o que de alguma forma surpreende a gente é o fato de o desequilíbrio climático vivido pelo mundo ter contribuído para essa elevação, não só no Brasil, mas em regiões onde não havia incidência da doença. Como as mudanças, essas alterações climáticas, elas podem alterar, modificar a ocorrência de doenças como dengue, zika, chikungunya, doenças transmitidas por mosquitos, as chamadas arboviroses, Cristóvão?
Exatamente. A gente costuma associar, um pouco enfatizando o que os cientistas têm falado e o que a imprensa tem divulgado, que o aquecimento global aumenta a temperatura média da atmosfera. Isso é óbvio, né? Isso está em diversos gráficos. Só isso já explica muita coisa dessas doenças transmitidas por vetores, principalmente pelo Aedes aegypti. Ele tem preferência, o mosquito, com a sua ecologia, sua dinâmica de reprodução, tem preferência por climas mais quentes. Esses climas mais quentes estão se espalhando pelo mundo, ou permanentemente, ou através de pulsos, né, que a gente chama de onda de calor. A Europa sofreu onda de calor, Estados Unidos, Canadá sofreu onda de calor, Argentina, e não é coincidência que esses mesmos lugares estão registrando ou a presença do mosquito ou a doença mesmo, a dengue e tal, e algumas vezes chikungunya. Existe uma tendência de espalhamento, então, tanto do mosquito quanto da doença, da dengue, para esses lugares que nunca tinha. Nunca teve uma importância muito grande desse mosquito nos ambientes, principalmente urbanos. E esses pulsos, né, que estão acontecendo muito severamente na América do Sul, na África nem tanto, na Ásia muito, esses momentos que a temperatura dá picos, favorece muito a procriação do vetor. É como se ele levasse um choque ecológico e aquilo motivasse, causasse uma série de eventos que vão levar à reprodução dele.
Diante desse cenário de ondas de calor, de mudanças climáticas e tudo mais, dá para a gente classificar como algumas regiões estarem mais propensas a essa proliferação das larvas, a proliferação do mosquito por conta do clima?
É, sem dúvida, né? Então, países aí fronteiriços com a gente, Argentina, Uruguai, Paraguai, estão sofrendo. O Peru teve uma grande onda de epidêmica de dengue ao longo de 2023, inédita, chegou a causar casos gravíssimos e óbitos. O norte da Argentina está tomado já pelo mosquito e volta e meia tem aparecimento de surtos. E é interessante a gente sempre lembrar assim, que algumas regiões do Brasil e do mundo sempre tiveram dengue. Os grandes surtos vão surgir exatamente nas regiões que nunca houve o registro da doença. Portanto, as pessoas estão imunes, elas estão suscetíveis a novas infecções. As pessoas, um morador típico da região sul do Brasil, do norte da Argentina, nunca teve contato com o vírus. Portanto, essas pessoas podem facilmente se infectar e contrair a doença. É esse o grande risco que a gente corre. Não é à toa que o Mato Grosso do Sul lideram geralmente esses últimos números aí de incidência de dengue. Pouco, onde a dengue é pouco frequente, e quando ela aparece, ela infecta uma quantidade de gente muito grande que nunca teve contato com o vírus.
E essas pessoas que nunca tiveram contato com o vírus, a chance de desenvolver um tipo mais grave de dengue é maior?
Exatamente. Pessoas com comorbidades, né? Pessoas que já têm problemas circulatórios, problemas renais, e aí pessoas que nunca tiveram, elas podem ter uma reação muito forte. Foi basicamente o que aconteceu no Peru, que foi uma tragédia, com o Equador também, uma tragédia de áreas que nunca tinham sido afetadas pela dengue, e agora apareceu a dengue com uma gravidade muito grande. A gente tem que pensar nisso também como saúde pública, não é só a infecção, é a gravidade da infecção que tá assolando, tá ameaçando essas populações que estão sendo alcançadas agora pelo vírus.
Agora, Cristóvão, levando em consideração o fato do ano de 2023 ter sido considerado por muitos especialistas em clima, em meteorologia, o ano mais quente da história, né, que se tem em registro, 2024 há a tendência, né, segundo também esses especialistas, de haver uma nova alta de temperatura, com o fenômeno Laninha também pressionando esse aquecimento global, né, que não afeta só o território brasileiro, não afeta só a América do Sul, mas afeta o globo como um todo, né? Gerando esse desequilíbrio climático. Você acredita que a tendência, juntamente com a elevação da temperatura em 2024, a piora desse quadro em relação às arboviroses, levando em conta também as características geográficas de cada região? Você falava aí, por exemplo, do Paraná e do Mato Grosso, que habitualmente não há o costume, enfim, não há histórico de grande quantidade de casos da doença, e a gente teve aí um número considerado recorde nessas regiões. Há a tendência daqui para frente de esse espalhamento da dengue em função também da elevação da temperatura nessas regiões ao longo de 2024, de ser um ano talvez até mais quente do que 23?
Infelizmente as notícias não são boas, porque nós tivemos a introdução de um novo tipo de vírus de dengue no Brasil, do dengue tipo 4, em paralelo ao acontecimento do El Niño no Pacífico. As notícias não são boas. O Pacífico está com uma temperatura bem maior do que o esperado e agora o Oceano Atlântico também. Isso provavelmente vai significar para a gente um verão quente e úmido. Úmido principalmente na região sul-sudeste, né? Talvez com chuvas bastante fortes, aquelas que causam desastres, alagamentos e deslizamento de terra, etc. A gente vai ter um verão bastante difícil com a influência desse El Niño, ondas de calor, etc. Eu falei no começo que a face, digamos, mais evidente da mudança climática é o aumento médio da temperatura. Mas isso traz, de um lado, esse aumento médio significa que algumas áreas vão esquentar muito. Se a gente vai viver um grau acima do normal nesse verão, significa que algumas áreas do Brasil vão ter 2, 3 graus acima, e chuvas intensas. Isso pode provocar desastres. Atrás do desastre vem a interrupção do abastecimento de água, muitas vezes crises de saneamento. Portanto, a temperatura ela não é uma variável que controla tudo, ela dispara uma série de processos que pode até ser a seca. Né? A gente, geralmente, anos El Niño, nós temos chuvas fortes e em grande volume no sul-sudeste do Brasil, mas Nordeste e um pouco da Amazônia com tendência de seca. Esse cenário é bastante perigoso, né? Porque não é só a chuva que faz aumentar a proliferação e reprodução do mosquito, também a seca. E aí tem um gatilho muito importante, que é a falta d'água. Uma pessoa, numa cidade média ou numa cidade pequena, que começa a faltar água na sua casa, ela começa a estocar água. Isso está acontecendo no semiárido brasileiro, no sertão, que começa a uma variabilidade muito grande, faltando água, as pessoas começam a estocar em panelas, em barris, em caixa d'água improvisada, e isso é o paraíso para o mosquito. Ali, com o calor e com esses tanques improvisados, abertos, muitas vezes é ali que ele prolifera. A gente tem observado, então, fazendo assim um pequeno resumo, a tendência de aumentar dengue para em direção ao sul do Brasil, passando pelo Paraná, inteira de Ouro, Santa Catarina, o sertão, com outros fatores determinantes, que é mais ligado à seca e armazenamento inadequado de água, e a Amazônia, que é ao mesmo tempo a seca, né? A gente viu ao longo de 2023 seca gravíssima na Amazônia, com problemas de abastecimento também de alimentos, de circulação de gente, mas ao mesmo tempo a Amazônia está sofrendo um outro processo, que é a ocupação e a construção de estradas e uma maior facilidade de circulação de pessoas e do vírus. Então, esses fatores somados, quer dizer, um ambiente favorável com a circulação do vírus, por estrada, ou por avião, ou por barca, né, que é muito comum na Amazônia, isso está fazendo também a dengue invadir grandes áreas da Amazônia.
Ou seja, é importante sublinhar também, né, Cristóvão, que não é o calor. A gente está falando aqui de calor associado, enfim, aquecimento global associado ao aumento da dengue. Não é o calor o causador, mas talvez a gente possa dizer que é um agente desencadeador da doença em função dos alagamentos provocados pelas chuvas, né, do não escoamento da água, enfim, do empoçamento da água em situações de temporal das chuvas, que são comuns aí nessa época do ano, de janeiro até abril, também em função aí, como você bem ressaltou, do estoque de água em regiões mais secas, onde há calor mais intenso. O calor é um agente agente facilitador, né?
Exatamente, exatamente. E outra coisa que a gente tem que lembrar, mobilidade da população, a gente não tem como controlar. No verão, geralmente as pessoas tiram férias, muitas vezes vão para áreas onde está tendo transmissão de dengue, retornam para seus lugares infectados e começa o vírus a se espalhar nesses outros locais. E uma outro componente do brasileiro é a mudança de comportamento durante o verão. Né? O brasileiro, durante o verão, usa abundantemente água. É uma maneira, não sei, de se aliviar do calor de forma coerente, legítima. O brasileiro tem esse hábito de usar bastante água, algumas vezes para banho, cozinha, e outras vezes para recreação, né, para piscinas, ou piscina improvisada mesmo, no caso das áreas mais pobres, das populações mais empobrecidas, também tem lá sua piscininha, seu tanque, seu banheira, o que for. E isso faz parte do cotidiano do brasileiro, né? Esse hábito, os hábitos mudam muito durante o verão. E isso também é um ambiente favorável para a transmissão de dengue. A outra coisa que tem saído até na literatura internacional, nós, os tropicais, né, na África, na América Latina e tal, usamos muita bermuda, pouco chinelo. Parece um detalhe, os europeus, a América do Norte, a Oriente, usam um pouco esse tipo de roupa que favorece também a picada de mosquitos, exposição ao mosquito. Né? Então é um conjunto de situações típicas do verão, as viagens, seja de turismo, seja de lazer, o que for, que aumenta a circulação do vírus, e uma mudança também do comportamento do brasileiro, né, que procura a área de lazer, muitas vezes associada à água, e muda de vestimento também. Né? Tudo isso favorece. Infelizmente, claro que a gente não vai não vai obrigar as pessoas a mudar de roupa, nem mudar seus hábitos, mas é importante a gente falar de repelente, tentar dentro de casa manter o mosquito afastado com redes, com algumas vezes inseticida, né, que talvez seja necessário, evitar acúmulo de água perto da sua casa, usar seu pequeno tanque de água, etc., mas depois ou colocar cloro ou esvaziar esses recipientes. Todas essas medidas são importantes para esse verão que parece ser bastante crítico.
Agora, Cristóvão, você falou da questão da seca, né? Também está associada a essa proliferação do mosquito. A gente pode pensar, então, com esse cenário de onda de calor, calor extremo, isso contribuiu também para um aumento de queimadas. Existe também um cenário de desmatamento. Esses cenários também contribuem para essa proliferação do mosquito?
Não diretamente, né? Mas há uma alteração visível desse ambiente, digamos, mais de floresta e rural, e isso faz o mosquito também se concentrar nas cidades. Esse mosquito tem se mostrado, o Aedes aegypti, muito adaptado às cidades. Ele encontra, não muito distante, ele encontra todas as condições dentro de uma casa ou em volta de uma casa para sua reprodução. Ele precisa de sangue humano, principalmente humano, ele precisa de um lugar onde tem água acumulada, precisa de sombra, ele, na verdade, se reproduz e se esconde, encontra abrigo na sombra. Todas essas condições estão dentro das casas, principalmente as casas mais pobres brasileiras, né? Com o problema de abastecimento de água, muitas vezes sem vedação, sem ar-condicionado. O ar-condicionado, infelizmente, ainda é concentrado nas casas mais ricas do Brasil. As casas mais populares, digamos assim, elas não têm ar-condicionado, janela aberta, muitas pessoas moram na mesma casa. E o armazenamento inadequado de água, muitas vezes, né? Não só dentro de casa, não, na rua, às vezes. Às vezes, todo esse cenário acontece também na rua, né? Também a gente não pode culpabilizar todas as pessoas pelo a sua casa, seu foco de dengue. Às vezes existem focos muito maiores, que é uma borracharia, é um ferro velho, mas é onde as pessoas mais empobrecidas moram, né? Geralmente, esses bairros mais empobrecidos também favorecem esse tipo de atividade, borracharia, oficinas, ferro velho, que são lugares também perfeitos, porque tem a sombra, a água e sangue humano.
Há uma combinação, né? Não apenas o calor extremo que a gente viveu em 2023, está vivendo em 2024, que está só começando. Além disso, tem a mutação do vírus da dengue que acaba potencializando e talvez até agravando quadros dessa doença. Cristóvão, vou te fazer uma pergunta que é dois em um. Existem regiões aí com maior potencial de transmissão de dengue. A gente conversava aqui a respeito de locais onde há incidência tradicional, né? O Rio de Janeiro sempre, enfim, desde que eu me entendo por gente, há campanhas de divulgação de cuidados que a população deve ter para evitar a proliferação do mosquito, os cuidados, uso de repelente, campanhas de políticas públicas mesmo, né? Que a gente não observa, por exemplo, em outros estados, não observava, pelo menos, em outros estados, como São Paulo, estados mais ao sul do país, onde não há um histórico, não há um registro tradicional de ocorrência da dengue, né? Ao contrário da região norte, uma região mais onde há mais verde, onde há mais florestas, onde há mais vegetação, que é um ambiente também propício para proliferação, apesar de o mosquito da dengue ser um mosquito já adaptado às condições urbanas. Então, há regiões com maior potencial de transmissão de dengue. E a segunda pergunta desse combo 2 em 1, com essas alterações climáticas, a dengue, ela deixou de ser uma doença sazonal? Ela pode ter um, enfim, registro de surto em diferentes épocas do ano?
Eu vou começar pela segunda. O que a gente tem observado é que a curva de dengue lá pelos anos 90, 2000, eram muito demarcadas, né? Em janeiro começava um pouco do aumento dos casos de dengue, somente na região sudeste e nordeste. E alcançava o pico lá para abril, maio, e que depois começava a cair. Cair por causa da diminuição da temperatura e muitas vezes por causa de uma época mais seca, né? Que geralmente nessas regiões acontece no meio do ano, no inverno. Bom, o que tá acontecendo é que a dengue está começando antes, tá, as ondas de dengue epidêmica estão começando antes e acabando bem depois. Esse inverno de 2023 foi impressionante, né? Ele começa um pouco da diminuição de temperatura, depois vem uma série de ondas de calor em setembro, né? E isso esticou o verão. Vamos chamar de verão, mas na verdade não foi o verão, foram ondas de calor durante o inverno. Aumentou a duração das ondas de dengue. Isso é muitíssimo perigoso, principalmente nas grandes cidades, né? Que a gente mantém a transmissão durante muito tempo e isso faz a doença alcançar populações que nunca tinham tido contato. Quer dizer, voltando à pergunta primeira, quais são as áreas de potencial maior de transmissão? São as grandes cidades, as populações que nunca tiveram contato com o vírus, portanto, estão suscetíveis às infecções. E essas cidades, muitas vezes médias, que onde tem uma segunda onda, né? Geralmente a primeira onda de transmissão ela acontece nas grandes cidades grandes e quentes, se estendendo para as cidades médias do entorno, né? Isso acontece muito no estado de São Paulo, por exemplo, né? Algumas cidades maiores, Campinas, Rio Preto, um pouco o triângulo, chegando ao Triângulo Mineiro, e depois essas ondas se espalham para outras cidades menores nas suas vizinhanças, né? Essa permanência da transmissão de dengue durante vários meses alcança essa população mais afastada, que nunca teve contato com o vírus. Então, a gente vai vendo essas ondas se esticarem mais. Quando elas demoram mais para ceder a transmissão ao longo do ano, elas também estão se espalhando espacialmente, elas estão chegando nas cidades menores e com clima ainda maior do que 20 graus, em torno disso. Essa é a grande preocupação da gente, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, até o Rio Grande do Sul, porque a Argentina também já está em situação de alerta para dengue e para as outras arboviroses.
É até isso que eu ia te perguntar, Cristóvão. A gente está falando dessas alterações climáticas contribuindo para o agravamento de arboviroses e o Brasil no topo de casos de dengue. Zika e chikungunya também preocupam o aumento de casos dessas duas doenças?
Exato. Olha, uma conta que a gente tem que fazer é há quanto tempo houve uma epidemia de dengue. É uma conta difícil de fazer porque atualmente tem quatro tipos de vírus de dengue circulando. Então, há quanto tempo não há uma epidemia de dengue 4? Há muito tempo. Significa que todo mundo pode pegar dengue 4. Há quanto tempo que não tem dengue 3? Há relativamente pouco tempo. Então, quem são os suscetíveis nesse balanço demográfico aí? São as crianças, adolescentes que não passaram por essas epidemias de dengue 3 e dengue 2. Bom, pensando na Zika, qual foi a última grande onda que a gente teve de Zika? 2015, 2016. Então, muita gente nasceu em 2015, 2016 para cá. Tem crianças e quase adolescentes que nunca tiveram contato com Zika. É um grande medo nosso, de todos os sanitaristas brasileiros do mundo, que a gente retorne à Zika, começando por crianças e adolescentes. Isso pode ser bastante grave, todo mundo sabe das consequências terríveis que teve Zika no Brasil, né? Casos de microcefalia, casos de neuropatia, sistema nervoso, alterações de sistema nervoso gravíssimas, né? E a gente quer evitar isso. Mas, infelizmente, a Zika segue o mesmo passo da dengue. Não tem como evitar. Ela tem a mesma dinâmica da dengue, sendo até mais difícil de detectar, porque a maior parte dos casos de Zika, eles causam problemas menores. A pele vermelha, exantema, cansaço, mas as pessoas geralmente não dão, nem as pessoas, nem a própria sistema de saúde dão muita importância para isso. Infelizmente, quando vem as piores notícias, as hospitalizações por problemas neurológicos e a anencefalia, a microcefalia, anencefalia, que aconteceu o alarme de 1915-16. Mas, bom, a gente espera, né, que ainda a população esteja, uma grande parte da população brasileira esteja imunizada contra a Zika. Mas um dia, infelizmente, ela vai retornar à Zika, né? Talvez daqui a alguns anos.
O senhor falou em imunização, Cristóvão, em relação à doença da dengue, doença contra a dengue. É algo que a gente não vê com tanta frequência em relação à divulgação. É algo que vem sendo pouco divulgado, talvez por ter surgido...
A vacinação, né, que foi aprovada agora há pouco.
Foi aprovada recentemente, algo que não tem se falado, mas pode surgir como uma solução médio e longo prazo para esse quadro que a gente está observando?
É, de dengue sim. Não evita zika chikungunya, né? Agora, a dengue é bem provável. Tá? Algumas cidades estão aplicando esse sistema de vacinação em massa, aberto a todos. Outros municípios, outros estados estão adotando a vacina de dengue, mas com uma população bastante restrita, né? Que nunca teve contato com o vírus, que está em áreas mais vulneráveis. Agora, nós todos, né, sanitaristas, epidemiologistas do Brasil, estamos muito de olho nessas cidades que estão com vacinação em massa. Quem sabe isso represente um bloqueio mesmo para a transmissão de dengue, todos os tipos de dengue. Isso vai ser fantástico, acho que o Brasil está avançando muito nesse sentido, primeiro país do mundo que adota essa vacina, e pode ser realmente uma boa notícia, quem sabe para esse verão ainda, né? Agora, estamos na expectativa. Uma coisa é assim, a gente testar vacina, como aconteceu na Covid-19 também, testar vacina numa população controlada, né? Que você tem certeza que aquela pessoa se vacinou, você conhece toda a vida clínica daquela pessoa. A outra coisa é testar em grandes populações. No caso da Covid-19, a gente lembra, né? Não evitou a transmissão, mas baixou muito a gravidade da doença, né? A vacinação produziu essa imunidade contra as formas graves da Covid. Quem sabe a dengue também vai no mesmo sentido, né? Ela diminui a gravidade e talvez diminua a transmissão também de dengue com essa nova vacina.
Cristóvão Barcelos, pesquisador do Observatório de Clima e Saúde do Instituto de Comunicação, Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, conversando com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Cristóvão, muito obrigado pela sua participação, pelas suas explicações aí a respeito desse fenômeno que coloca o Brasil no topo de casos de dengue no mundo, associado aí ao aquecimento global, a esse problema climático que o mundo atravessa, associado aí à mutação do mosquito da dengue, à mutação do vírus da dengue. Muito obrigado pela sua participação, Cristóvão, pelas suas explicações e até uma próxima.
Até a próxima, muito obrigado aí para vocês, espero ter respondido algumas das questões que angustiam todos nós aqui. Muito obrigado.
Obrigada, Cristóvão. Tchau, tchau.
Tchau, obrigado.
Tá, esse levantamento da OMS, Organização Mundial da Saúde, mostra que das mais de 5 milhões de infecções por dengue, foram 5 mil mortes pela doença. E 80% desses casos foram notificados nas Américas, tendo logo atrás aí o Sudeste Asiático e o Pacífico Ocidental. Todos esses dados são referentes ao período de 1º de janeiro e 11 de dezembro de 2023, ou seja, praticamente todo o ano passado.
Falamos aqui no início do episódio, né, que alguns países e algumas regiões do Brasil que não tinham esse costume de registrar casos de dengue acabaram também com registro, né? Como, por exemplo, França, Itália, Espanha, que acabaram reportando casos de infecções originadas nesses países. O mosquito Aedes aegypti é amplamente distribuído na Europa, onde é mais conhecido como mosquito tigre. Olha, sabia dessa, Maurício?
Por causa das pintinhas, né? Parece que é dele listrado, né? Imagino que seja por isso.
É, vamos então continuar falando sobre esse assunto, batendo um papo agora com o nosso segundo convidado de hoje.
Biosfera.
Conosco Antônio Bandeira, infectologista, professor de infectologia na FTC, Faculdade de Tecnologia e Ciências da Bahia, e membro do Comitê de Arboviroses da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor Bandeira, obrigado pela sua participação conosco, por aceitar nosso convite aqui na Sputnik Brasil. Seja muito bem-vindo, tudo bem?
Ah, muito obrigado por vocês aí, Maurício e Tayana, estamos aqui à disposição.
A gente tem esse dado assustador, né, que o Brasil, no topo de casos de dengue no mundo, o Brasil liderando esse ranking com 2 milhões 900 mil casos registrados em 2023, segundo a OMS, mais da metade do número registrado mundialmente. Alguns países em que essa doença não era registrada passaram a ter esses casos, ter essa doença registrada, e entre as razões, segundo a OMS, desse espalhamento, né, dessa difusão elevada da dengue, está o aquecimento global, o fenômeno El Niño, as altas temperaturas, as alterações climáticas, esse desequilíbrio. Queria saber do senhor como está o Brasil, enfim, o Brasil se encontra realmente numa posição de risco em função do posicionamento geográfico, das características do país. Queria saber do senhor se existe algum ponto de alerta vivido pelo Brasil, se o Brasil continua nessa situação e como isso pode ser de alguma forma melhorado aqui no nosso país.
Sem dúvida alguma, o que a gente hoje se depara com a quantidade realmente gigantesca de dengue, a gente não tinha tido um número acima de 2 milhões de casos em nenhum momento, a gente ultrapassou a casa dos 2 milhões de casos de dengue, estamos chegando próximo aos 3 milhões, né? Quer dizer, o ano talvez, porque sempre tem algum ajuste, pode ser que até no final dos ajustes aí a gente chegue a um número até maior, porque existem atrasos de notificação, mas assim, isso mostra a gravidade do problema. Então hoje nós temos um problema seríssimo, a dengue se espalhou pelo país inteiro, Antes, a dengue era mais concentrada inicialmente na região norte e nordeste do Brasil. Depois, a dengue ela se espalhou bastante para o centro-oeste, que passou a ser a região com o maior número de casos do país. Depois, através desse corredor que une a região centro-oeste e a porção oeste da região sudeste e sul, esse corredor acabou exatamente de aumento de temperaturas e maiores e também com precipitações que vinham na sequência desses aumentos grandes de temperatura, fez com que estados, como é o caso do estado de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tivessem verdadeiras epidemias de dengue e a gente tinha esses estados como os estados mais refratários, que eram estados mais frios, onde você tinha mais dificuldade de adaptação do Aedes aegypti. Então, essa é a situação que a gente se encontra hoje. A dengue, inclusive, se espalhou para os países mais vizinhos. O Paraguai hoje tem dengue, a Argentina tem dengue, o Paraguai está vivendo um surto também de chikungunya. Então, isso está realmente, toda essa situação climática, ela fez com que houve um aumento muito grande.
Agora, eu me recordo de outros momentos em que houve surto de dengue, uma certa epidemia de dengue, de ver nas ruas, na televisão, pela grande mídia, uma campanha massiva de métodos de você prevenir, né, a proliferação do mosquito e tudo mais. A gente teve agora há pouco a aprovação da vacina da dengue, mas a percepção que eu tive é que não houve tanta divulgação assim. Há uma explicação para isso, doutor?
O que acontece é que nós estamos vivendo essas recomendações, elas vieram já há muitos anos sendo batidas. O que acontece é que se a gente não retoma isso de forma mais contínua, isso vai se perdendo. A gente sabe que uma parte da população pode ajudar, que é exatamente, a gente sabe que o Aedes aegypti, ele é um mosquito extremamente domiciliado, né? Ele se domicilia muito fácil. Então, você buscar na sua casa, nas calhas, em locais que possa ter ralos, em locais que possa ter água mais parada um pouquinho, e a proliferação de larvas é importantíssimo, entendeu? As pessoas terem esse cuidado. Em segundo lugar, é importante que as pessoas, especialmente aquelas pessoas mais, eu diria, mais frágeis, então pessoas que têm muitas comorbidades, diabetes, hipertensos, pessoas que têm doenças mais graves, tipo cânceres, doenças autoimunes, e os idosos, né, eles se protegerem através do uso de repelentes. Então é importante que o Aedes aegypti, ele pica durante o dia. E especialmente também as grávidas utilizarem isso durante toda a gestação, porque não só tem dengue, mas tem zika, que é capaz de causar, inclusive, microcefalia, doenças graves para o bebê, para o feto. Então, assim, o que está realmente faltando nesses últimos anos são campanhas mais intensivas para botar a população a favor. Mas tem um lado que não é só a população que faz. Então tem um lado que é a área de saúde pública, que também durante um período foi meio escanteada, entendeu? Por exemplo, a saúde pública é fundamental para que ela possa levar larvicidas para os locais que estão aumentando a quantidade de casos de dengue, para fazer o uso do famoso fumacê que pega mais o mosquito alado, né, aquele mosquito que voa. Essas ações, que são ações até mais pontuais, elas precisam ser retomadas, tanto a nível de governo federal como pelos estados e municípios, esse tipo de situação. E, por último, a gente precisa realmente ter novas tecnologias para enfrentar, porque não dá para a gente enfrentar dessa forma. Então, a gente precisa de vacinas, como foi aprovado agora recentemente, né? E isso ser incorporado rapidamente à gestão de saúde pública, para que as pessoas sejam vacinadas e a gente comece a usar a vacina como prevenção. E eu diria que esses são os lados voltados para a doença, mas existe um lado voltado para as condições de saúde, tá certo? Então, a gente precisa entender que dengue tem muito a ver também, por que o Brasil tem essa quantidade toda? Tem a ver com o clima, claro, tem a ver com as alterações climáticas, claro, mas tem a ver também com a ocupação que nós temos. Então, esse tipo de situação, a gente precisa ter uma ação também muito importante em termos de infraestrutura pública, que exige aí realmente também, eu diria, um vulto maior, que é você pegar uma série de comunidades e organizar melhor o espaço público, entendeu? Criar realmente ruas, criar saneamento básico em comunidades mais pobres, em áreas de favelas, etc., que são importantes também para você criar corredores de urbanização aí dentro que permitam a coleta do lixo, a organização de saneamento público, entendeu? Então, isso também explica essa explosão no Brasil. Por que que o Paraguai, por que que a Colômbia e outros países que têm dengue, por que que Venezuela e outros países que têm dengue não têm a explosão de casos que a gente tem. Por que o Brasil é campeão há décadas em termos de dengue? Porque, é claro, tem a parte climática, mas tem a parte de ocupação urbana nossa que precisa ser trabalhada. Então, falar em dengue, a gente precisa falar nisso, mas precisa falar também, alertar os gestores públicos, que a gente precisa de urbanização dessas áreas críticas, dessas áreas de comunidades que precisam ser urbanizadas para colocar recoleta de lixo, colocar urbanização de saneamento básico, etc.
Como muitas, né, uma doença também social, né? Porque a gente, quando sempre está conversando com infectologista, por exemplo, falando de Covid-19, né? A gente retoma aquela questão das aglomerações, as pessoas morando em agrupamentos urbanos em que há barracos aglomerados e as pessoas compartilhando, respirando o mesmo ar, aquele ar abafado, aquele ar úmido, né? E toda essa questão do recolhimento de lixo, da questão relativa à falta de esgotamento sanitário, do saneamento básico precário, das enchentes que proporcionam acúmulo de água, que são a casa ideal para a criação, né, para o desenvolvimento do Aedes aegypti e aí para picar toda a população. Enfim, é uma doença, além de tudo, né, é um problema de saúde pública. E o senhor falou a respeito de políticas públicas, né, em relação aos últimos anos, né? A gente lembra, um tempo atrás, algumas décadas, né, as campanhas do Ministério da Saúde priorizavam, especialmente aqui no Rio de Janeiro, né, eu andava muito por São Paulo quando pequeno, né, mas lá não havia tanta incidência de dengue se a gente comparar com o Rio de Janeiro. Aqui a gente tinha muita campanha da dengue, tinha também o Zé Gotinha, né, e o Zé Gotinha durante alguns anos desapareceu em relação à questão de vacinação. A gente teve uma queda absurda em relação ao número de vacinados, coincidindo aí com a volta da dengue com força, né. Então, acima de tudo, pela sua observação como especialista, além do inevitável da questão climática, é uma falta, enfim, a gente está nesse número tão assustador, quase 3 milhões registrados em 2023, devido a alguma falha nesse processo de políticas públicas, é por aí?
Olha, não tenho nem dúvida, se a gente tivesse um país em que você tivesse a organização, né, de todas essas áreas de ocupação irregular, de comunidades, etc., onde você tivesse uma política pública de você ter casas mais decentes, com saneamento básico decente, com coleta de lixo decente, entendeu? Se você tivesse isso aí estruturado, que você não precisa acabar com uma comunidade específica para construir tudo num lugar ou em outro lugar, não. Você pega aquilo ali mesmo, entendeu? Você tem no país inteiro uma série de áreas que são realmente, a construção foi irregular, mas você pode pensar num planejamento urbano onde você vai criar pelo menos ruas ali, você vai fazer um tracejado de ruas e que tenha o mínimo possível de deslocamento de pessoas que moram ali, que vão precisar sair dali, ou pelo menos temporariamente sair dali e voltam. E aí, com isso, você estrutura um sistema de saneamento básico, de coleta de lixo, etc., e de presença do poder público, exatamente para poder vacinar, para poder entrar. Quer dizer, como é que entra um carro do fumacê, como é que entra um carro da saúde pública com larvicidas numa comunidade, por exemplo, numa favela, você tem 500 mil pessoas e você não consegue ter rua, você não consegue subir com ninguém, as pessoas não conseguem subir. Então não tem como você fazer uma ação até, eu diria assim, já atrasada, porque quando a gente está tentando matar um mosquito, que está em grande quantidade, a gente já está atrasado, porque ele chegou primeiro do que a gente, entendeu? Então, mas você não consegue nem fazer isso em determinados locais. Tanto quando você vai ver os bolsões onde você tem mais dengue, etc. tal, são todos em áreas mais carentes, entendeu? Raramente você tem explosão de dengue, por exemplo, na zona sul do Rio de Janeiro, na Vieira Soto, que é a área mais rica da cidade. Você não tem ali. Por que você não tem ali? É porque o mosquito não gosta de gente que está perto da praia? Não, tem nada a ver com isso. A princípio teria. Porque ali você não tem condições ideais de uma grande quantidade de mosquitos. Você pode ter um pouco de mosquito, mas você não tem uma condição ideal para uma quantidade gigantesca de mosquito estar se multiplicando. Agora, se você for na Rocinha, no Rio de Janeiro, claro que vai ter condições extremamente facilitados para que você tenha uma explosão de mosquito ali dentro, assim como em outros locais no Brasil inteiro, entendeu? Então, esses números, eles refletem, na verdade, essa paralisia do poder público há décadas em relação a esse problema seríssimo, que é exatamente você abordar a urbanização desses espaços coletivos, entendeu? Por que que hoje também, quando você junta tudo, é dengue, como você falou, você fala Covid, aí você puxa até a questão da própria violência urbana, você vai juntar tudo, tem a ver com isso também. Porque se você tem acesso urbanizado nesse local, você tem muito mais facilidade de ter tudo. Você tem a presença do poder público, tanto para prevenir dengue, tanto para prevenir Covid, imunizar as crianças ali, como também prevenir violência. Então, a dengue está nesse bojo dessa situação. E a gente precisa pensar que, claro, vai vir a vacina, ótimo, mas a vacina ela tem uma eficácia de 65%. Então, você ainda vai ter, mesmo pessoas vacinadas, vão poder ter dengue. É claro que você reduz bastante, mas você também não elimina. E é importante a gente pensar numa ação coletiva que vá nas causas também no momento em que você trabalha com uma doença só. Não tem como você pensar em prevenir dengue sem também trabalhar nessas outras coisas, porque é uma forma da gente prevenir uma série de outras doenças que estão aí. Tuberculose é explosiva onde? Exatamente nas comunidades mais carentes, por uma série de razões. Então, a gente melhorar o país é você realmente atacar as pessoas, atacarem e terem políticas públicas voltadas para onde existe a produção da doença, tá certo? Então a gente precisa ter bem claro, eu posso ter dengue, você pode ter dengue, a Tayana pode ter dengue, tem, mas o risco nosso de ter dengue é muito menor do que quem vive nessas comunidades, porque as taxas de presença de Aedes aegypti para essas pessoas é muito maior. Então a produção de doença é muito maior nesses lugares, entendeu? Então, se eu quero reduzir realmente a doença naquele país, eu vou chegar ali, nesses locais que tem maior produção de risco, eu vou reduzir o risco nesses locais, entendeu? Então, quando você junta a situação climática numa situação que já era caótica antes, você tem o que a gente chama, né, do caos em cima do caos. Então, você tem o caos dobrado, que é isso aí, são 3 milhões de casos, e para esse ano, provavelmente, eu diria, a deixar a coisa correr solta, é capaz da gente chegar a uns 5 milhões de casos esse ano.
A gente sempre fala das responsabilidades de cada um, né, doutor Bandeira, né, do poder público, que a gente sempre cobra, né, e a população também tem que fazer a sua parte, mas a população também tem que ter a parte do estímulo, né, tem que ter o agente estimulador, alguém que dê exemplo, a população é uma multiplicadora de exemplos, né, algo que, por exemplo, vem pela educação, e educação oferecida pelo Estado, que não ocorre de forma tão eficaz como deveria ser.
É, sem dúvida alguma, né? E esse é um nó grande nosso, né? Que é... Algumas coisas melhoraram muito, né? Por exemplo, a necessidade do Bolsa Família exigir que as crianças estejam na escola, isso já foi um avanço. Pelo menos você colocou as crianças na escola. Mas, infelizmente, eu conheço alguns sistemas públicos de educação em alguns estados, estado da Bahia, estado do Maranhão, estado de vários, diversos estados, e a gente vê que a gente precisa melhorar em muito, porque a gente não quer só botar a criança numa escola, né? A gente quer colocar uma criança que ela saia, né, quando ela termine o ensino médio, lá no final, ela saia conhecendo as coisas, ela saia todo esse processo de escolarização, não é só para assinar nome, né? Ela entenda a realidade, ela compreenda os fatos, ela saiba interpretar a realidade, e é essa grande dificuldade que a gente tem, né? Então, as campanhas, elas ajudam, né, aquilo que você tinha falado, mas assim, a gente precisa de campanhas, mas precisa de mais, a gente precisa fazer essa população, ela ter um nível de educação capaz de ter um nível crítico de educação quando termina o ensino médio. E o motor do país não são as escolas privadas que tem lá um percentual bem pequeno. Quem é que hoje coloca a maior parte dos brasileiros hoje estão na escola pública? Essa escola pública ela tem que ter todas as ferramentas para não só ter o aluno retido lá, mas que esse aluno, quando ele termine o ensino médio, ele saia capaz de entender a realidade que ele vive, ele saia capaz de dominar o mundo que ele vai viver, entendeu? E, infelizmente, é isso que a gente não vê. Se fala muito nessa questão do analfabeto funcional, etc. Mas essa situação é uma situação que, na verdade, é um termo genérico para mostrar a forma do despreparo das pessoas que muitas vezes, em vários estados do país, saem após 12 anos de escolarização, entendeu?
Agora, doutor, como funciona essa questão da vacina da dengue? É uma vacina que a gente, sendo imunizado, a gente fica livre de pegar a dengue, ou é similar à Covid, que ameniza os efeitos, os sintomas? Pode, por exemplo, reduzir a chance de que a dengue que eu possa contrair seja uma dengue hemorrágica, por exemplo?
A vacina da dengue, Tayana, ela é uma vacina que tem uma eficácia alta para prevenção da doença e uma eficácia ainda mais alta para prevenção das formas graves. Mas, por exemplo, após um ano e meio de vacinados, a eficácia para prevenir a infecção é alta, é na faixa de 80%. E de prevenir formas graves é acima de 90%. Já com 4 anos de vacinado, essa eficácia cai um pouco, cai para uns 65% de pegar a dengue, mas mantém ainda alta, na faixa de 80%, 85%, a faixa de prevenção para dengue grave. Então, de certa maneira, eu diria que a longo prazo, a vacina da dengue ela vai se comportar um pouco, mais ou menos, como você falou, em relação para a Covid. A pessoa até vai poder ter, né? Apesar de ter uma prevenção relativamente, eu diria assim, razoável, né? 65% de prevenção razoável. Mas o maior grau de prevenção é para as formas graves mesmo, entendeu? Para isso que ela serve. É uma vacina que você usa uma vez na vida, a princípio, com 2 doses passadas em um período de 3 meses, entendeu?
Aqui no Brasil, costumava ter surtos localizados de dengue, falamos aí do Rio de Janeiro, né, numa comparação com São Paulo, norte do país, nordeste também, em função das características de vegetação e de temperatura, e tínhamos geralmente um período do ano em que havia surtos, havia essa manifestação da doença.
Com
esse desequilíbrio,
né?
No verão, exatamente. Com esse desequilíbrio climático, a gente quebrou esse padrão, além de poder existir a ocorrência desses surtos em qualquer parte do Brasil e até países vizinhos, foi quebrado também esse padrão de sazonalidade da doença?
Foi. De certa maneira, o que a gente viu ano passado foi uma extensão de dengue que começou em janeiro já e foi num nível alto até quase final de julho. Coisa que a gente não via isso antes em nenhum momento, né? A gente geralmente via a dengue, a gente via isso aí em janeiro, fevereiro, março, já estava começando a cair os casos, porque você começava as chuvas, né? As águas de março, né, começam e aí começavam a diminuir um pouco mais a temperatura, isso tudo acabava reduzindo as transmissões. E ano passado não, a gente viu isso aí se manter de forma, como se fosse um platô elevado, até julho do ano passado, coisa que a gente nunca tinha visto antes, só foi começar a cair o número de casos de dengue a partir de agosto, e assim mesmo aos poucos, né? Então, realmente, a gente está com um padrão modificado, e eu diria que isso tem muito a ver com a quantidade gigantesca de reprodução desse mosquito, né? Hoje, ele está presente no Brasil inteiro, praticamente em todos os municípios do país, e de uma forma que, em alguns municípios, de uma forma assim, que a gente chama de hiperendêmica, assim, a quantidade de mosquito é muito grande. Isso aí acaba facilitando, porque as pessoas são o tempo todo expostas à picada desses mosquitos, e aí, em algum momento, vai ter um mosquito contaminado com esse vírus, e aí passa, né? Porque é importante a gente salientar que não é por você ter sido picado pelo Aedes aegypti, mosquito, que você vai ter a dengue. E esse mosquito precisa estar infectado para ele poder passar a doença. Mas, se o indivíduo está hiperexposto a ser picado por esse mosquito aí, de forma tão intensa, ele acaba, em algum momento, sendo exposto a um mosquito infectado, que aí vai transmitir a doença para ele.
Nesse aumento de casos de dengue, a gente teve registro significativo também do aumento de casos do tipo mais grave da dengue, que pode provocar a morte?
Olha, a dengue, conhecida como dengue hemorrágica, né, ela, na verdade, ela acaba sendo, o que a gente viu, mais ou menos um percentual do total, né? Isso tem se mantido mais ou menos, de uma forma mais ou menos constante. Só que o que acontece? Como o número de casos aumentou de forma muito grande, então esse percentual ele vai refletir um número absoluto de pessoas com dengue hemorrágica muito maior, né? Então a gente passa a ter assim, acima de 1.000 óbitos da doença e é por conta disso. Mas, de certa maneira, eu diria assim, a proporção de pessoas com dengue grave acaba sendo mais ou menos semelhante.
Em relação, doutor Bandeira, a outras doenças, outras arboviroses aqui no Brasil, que de algum tempo para cá surgiram, né? A chikungunya, o Zika vírus, que foi muito trabalhado, né? Assunto de investigação e de pesquisa comandada aí pelo senhor, né? Em relação a essas doenças, a ocorrência, ela é comparável aos casos de dengue aqui no Brasil? Enfim, existe alguma mensuração, alguma forma de medir o impacto dessas doenças e a gente associar, né? No sul do país a gente tem uma elevação de casos de dengue em função de todos esses problemas que a gente está acompanhando, que foi relatado aí por essa pesquisa da OMS, elevação de temperatura, isso também facilita o desenvolvimento dessas outras doenças nessas outras regiões onde não ocorria?
Sem dúvida, e a gente tem visto Zika e tem visto chikungunya nessas áreas onde dengue está entrando, como eu falei, né, para a região sul principalmente, né, que houve um aumento gigantesco de casos de dengue na região sul, lugares como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que não tinha praticamente dengue, pouquíssimos casos registrados, passou a ter diversos municípios em estado de alarme, muita coisa, você passou a ter muitos casos de chikungunya também. Só que assim, como essas doenças, elas têm geralmente a imunidade, o indivíduo tem chikungunya uma vez, ele a princípio fica com a imunidade, tem zika uma vez, tem imunidade, e zika, no caso, diferentemente da dengue e da chikungunya, zika, a gente estima que até 70% das pessoas que se infectam com vírus zika, elas nunca vão saber que tiveram vírus zika, porque é uma manifestação mais branda, e acaba muitas dessas pessoas não procurando nem assistência médica, ou quando procuram, não tem um quadro clássico. Então, o que a gente viu, por exemplo, na epidemia de 2015, né, de zika, que foi aquela explosão daqueles casos, foi porque assim, a gente pegou uma população totalmente virgem no Brasil, que nunca tinha tido isso, né, um vírus novo que entrou. Então, mas hoje, você acaba tendo casos, então é muito, você aumentou o número de casos de zika, mas assim mesmo, assim, a gente ainda perde muito casos de zika, porque a maior parte dos casos de zika são mais leves, acaba se confundindo como uma espécie de virose, sabe, aquela coisa, você vai no médico, o cara diz assim, ah, é virose, vai para casa, toma uma vitamina C, cama, Novalgina, e deita que você, amanhã tá bem. Então, e aí, muitas vezes nem o próprio profissional pensa nisso, na possibilidade. Pensa numa virose geral.
Seria
então,
como uma zika acaba... assintomática, entre aspas, né?
Isso. Ou ela é assintomática, ou ela é o que a gente chama de oligossintomática. Quer dizer, os sintomas são poucos e acabam não sendo muito claros, assim, entendeu? Eles não... Tipo, se a pessoa tem um pouquinho de mal-estar no corpo, uma febrezinha baixa, não sei o quê, e mais nada, entendeu?
Isso explica muita coisa, doutor, porque eu na gravidez eu tive que fazer o IgG de zika. E assim, eu nunca tinha tido zika na vida, nunca tinha sido diagnosticada com zika vírus. O meu IgG deu positivo. Aí a minha obstetra falou, em algum momento da vida você teve zika. Eu falei, mas eu não tive mancha vermelha, tem como ficar com zika assintomática? E ela, olha, é difícil, nunca vi nenhum caso. E o meu IgG deu positivo, então provavelmente alguma virose que eu tive se confundiu com uma zika, né?
Exatamente, seu caso aí é... Eu diria assim, que é exatamente isso que eu estou falando. Ele mostra que zika, primeiro, aquelas manchinhas vermelhas ocorrem num percentual que não é o mais frequente. O mais frequente é você não ter nada mesmo, você ter um mal-estar, uma febrezinha, umas dores no corpo, e que você vai passar por um profissional médico, ele não vai fazer o diagnóstico de zika. A não ser que ele tenha uma capacidade muito grande de pensar no diagnóstico, entendeu? Mas do contrário, ele vai dizer, ah, uma virose e tal, você toma aqui, se hidrata bastante, vitamina C, descansa aí 2 dias e tá bem. E realmente você vai ficar bem. E você nunca vai saber que teve zika, entendeu? E um dia você vai descobrir, porque vai fazer um exame sorológico e vai lá mostrar que você tem anticorpos IgG, que você já teve zika no passado. E esse é o grande problema. Por quê? É assim que as mulheres se infectam sem perceber e o vírus vai causar um estrago gigantesco no feto. Microcefalia, anencefalia, destruições absurdamente terríveis, coisas que nenhum vírus consegue fazer de forma tão devastadora num feto, entendeu? A gente nunca viu uma situação como essa, como a gente viu naquela época, com os casos de microcefalia. Então é por isso que eu sempre falo, a gente está numa epidemia grande de dengue aparece, porque dengue é muito sintomático. Dengue quer dizer corpo quebrado, é isso que quer dizer dengue no dialeto Maconde lá. Então, mas zika não quer dizer nada, zika é o nome de uma floresta que foi descoberto o vírus pela primeira vez. Então, até para isso você tem uma ideia, o nome não quer dizer nada. Chikungunya já quer dizer corpo moído, as articulações moídas. Então, o nome dessas duas doenças, chikungunya e dengue, apontam exatamente para o que elas fazem, que é sintoma pesado nas pessoas. Agora, zika não aponta para nada, aponta para uma floresta, porque o quadro é muito leve, tá certo? Eu, na época, e que inclusive descobrimos aqui a zika aqui na Bahia, foi a primeira vez que a gente descobriu mesmo o vírus da zika, foi aqui, junto às amostras de sangue que eu tinha de pacientes no hospital de Camaçari. Naquele momento, a gente tinha aqueles casos clássicos, mas depois eu fui vendo uma quantidade de gigantesco, porque a gente ficou muito atento para isso, de pessoas que chegavam, por exemplo, com uma pequena conjuntivite, era zika. Pessoas que chegavam com dor no corpo, a gente fazia o teste RT-PCR, era zika, entendeu? Então, aí eu vi a quantidade gigantesca de pessoas que jamais seriam diagnosticadas com zika, se não fosse naquele momento que a gente estava extremamente ligado à zika. E a gente coletava sangue, coletava urina e fazia o exame direto do RT-PCR, entendeu? Mas, assim, no dia a dia da vida, ninguém vai fazer isso. Não espere porque não vai fazer. Então, é por isso que eu sempre digo, as gestantes, desde o primeiro dia de gestação até o último dia de gestação, elas têm que passar repelente no corpo e sair com mangas, com a roupa de manga comprida nessas áreas todas que está tendo transmissão de dengue. Muitas vezes tem zika sendo transmitida também. O mosquito Aedes aegypti, ele é capaz de transmitir esses 3 vírus de uma vez só, gente teve paciente que pegou os três vírus de uma vez só, Zika, chikungunya e dengue, numa picada, porque teve o quadro agudo das três imediatamente, entendeu? Então, e já foi identificado os três vírus num mosquito só. Então, você pode estar recebendo só o mosquito da dengue, mas pode estar recebendo dengue e chikungunya, você não, dengue e Zika, você não vai saber. E o grande, para mim, problema, assim, a grande questão de saúde pública em Zika é a gestante, e ela tem que se prevenir. Passar repelente, a gente tem hoje caridina, por exemplo, que é um repelente extremamente seguro para a gestação, ela pode passar na gestação inteira, entendeu? Do primeiro dia ao último dia, para se prevenir. Porque você soube que tinha IgG, mas graças a Deus você não estava gestante naquela época, entendeu? Porque senão você poderia ter sido uma situação muito crítica, né?
É, não, gerou uma atenção porque eu fiz o exame de IgG de Zika por conta da ultrassonografia apontar uma suspeita de microcefalia por conta da circunferência cefálica do meu filho. Aí quando veio o positivo, eu falei, meu Deus, eu tive Covid na gravidez. Será que eu desenvolvi Zika assintomático na gravidez? Fiquei bem tensa, mas graças a Deus meu filho nasceu sem nenhum tipo de problema.
Perfeito.
Que ótimo.
Doutor Antônio Bandeira, além da entrevista, tivemos uma consulta particular.
Uma consulta, é.
Com a nossa Tayana de Oliveira. Doutor Antônio Bandeira, infectologista, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, membro do Comitê de Arboviroses da SBI, professor de infectologia na FTC, Faculdade de Tecnologia e Ciências da Bahia. Obrigado pela aula aí, pelos esclarecimentos, pelas explicações aí sobre dengue, Zika e chikungunya, esses números aí que colocaram o Brasil no recorde de casos de dengue no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Doutor Bandeira, mais uma vez, obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
Tá certo, Maurício. Obrigado a você, obrigado a Tayana aí, e obrigado a todos que vão poder participar, então, dessa entrevista, e a gente espera que, a partir daí, a gente cada vez mais crie uma consciência nas pessoas e que elas entendam que o papel delas é fundamental e o papel também dos gestores públicos é fundamental também, para a gente conseguir, pelo menos, reduzir ou amenizar esse problema tão grave.
Obrigada, doutor. Até a próxima.
Tá bom, um abraço.
Então por hoje é só, Maurício. Amanhã estaremos de volta para falar sobre a queda no número de empreendedores no Brasil. Antes de comentar esse assunto do próximo episódio, fica aqui o alerta aos nossos ouvintes, né? Atenção redobrada, a gente sabe as medidas aí para evitar a proliferação de larvas do mosquito Aedes aegypti. Ficar atento se tem água, acúmulo de água parada na sua residência. Comunica isso para os seus vizinhos, né? Ali na sua localidade, porque muitas vezes acontece de na sua casa você adotar as medidas preventivas, mas aí o vizinho tem lá aquele acúmulo de água e acaba atrapalhando a vida de todo um bairro, uma rua, né?
Na sua casa você adota as medidas e na casa do vizinho ele adota as larvas, os mosquitos, né? Então, é realmente importante, é uma campanha de conscientização, acima de tudo, de educação, né? Como evitar o acúmulo de água parada, é importante também que todo mundo faça a sua parte, né? A gente cobra muito de governo, de vamos botar o fumacê para rodar na rua, vamos aplicar vacina, né? Agora tem a vacina contra a dengue, mas nós cidadãos temos que fazer a nossa parte, né? Cuidar para evitar que a água fique acumulada em recipientes dentro das nossas casas, nas áreas abertas, para evitar que a larva se crie, que se transforme em mosquito e gerando aí esses surtos localizados e evitando doenças, evitando muita dor, evitando muita morte. É muito importante que a gente esteja por dentro de como evitar. Então amanhã a gente volta, né, Thay, para falar sobre empreendedorismo, caindo o número de empreendedores no Brasil, fazendo o movimento contrário, né? Voltando uns anos atrás, né, a gente tinha aí a pandemia impulsionando a quantidade de iniciativas próprias, né, microempreendedores abrindo seus negócios. Agora o movimento é contrário, o pessoal quer carteira assinada.
Na pandemia teve o chamado empreendedorismo por necessidade, né? Sim. Muita gente precisando arrumar um jeito de conseguir mantendo ali o sustento, a crise, né, que tomou conta do país durante a pandemia, com muita gente sendo demitida. Aí muita gente investiu nessa questão, né? A venda ali do doce delivery, bijuteria, o pessoal fazendo bijuteria, enfim, o pessoal se virando como podia para conseguir se manter durante essa crise. E agora a gente percebe esse movimento aí de queda, o que nós vamos falar no episódio de amanhã. É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios, e o que eu vou fazer espera até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Isso, no Twitter é @jabuticaba_sc. Aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo, e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.